E para comentar o que anda acontecendo nesse mercado, nosso convidado de hoje, nosso primeiro convidado no programa Pecuária e Mercado, é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e num dia em que a gente tem esse impasse aí de China e Estados Unidos, um impasse que a gente já esperava acontecer na soja, no milho, mas parece que agora a coisa está pegando também para o mercado de carnes, Iberville. Conta mais para a gente o que você tem de informação sobre esse impasse e, principalmente, o que pode resultar de impacto aí para o Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, Alexandre. Olá a todos. Parabéns, Alexandre e equipe, pelo projeto novo, pelo novo programa. Contem com a gente daqui em diante, como sempre tivemos à disposição. Hein? Vamos lá. Alexandre, o que a gente deve observar, na verdade, a China está com essa carta na manga, na nossa visão, né? Porque esse vencimento dessas liberações ocorreu numa situação, num momento aqui que o Donald Trump está ameaçando e está impondo taxas de uma maneira generalizada. E isso dá uma certa carta na manga para a China, porque a China está com um cenário de preços confortável internamente. Tanto é que quando a gente pega no final do ano passado, eles iniciaram até aquela investigação sobre as importações. Então a gente está observando um cenário que o país não tem tido grandes problemas, pelo menos nos últimos, pensando em meses aqui, não em semanas, né? Nas últimas semanas até a carne bovina subiu no mercado internacional de maneira importante. Mas assim, estruturalmente, o que os chineses têm observado lá não é um aperto da disponibilidade de carne para importação. E aí o Donald Trump jogando essas tarifas, impondo essas tarifas para todos, incluindo para a China, eles surgem com esse momento oportuno. E na nossa visão, não, é algo que pode beneficiar o Brasil, porque quando a gente pega aqui das importações de carne bovina da China no ano passado, pensando em faturamento, os Estados Unidos representaram 10%. Em faturamento não, em gastos, né? O Brasil representou 45%. Então o Brasil mandou 4,5 vezes mais carne em dólares para lá, né? Quando a gente pega volume, ainda mais porque a nossa carne é mais barata. Quando a gente fala de carne suína, o peso do Brasil ficou em 25%, o peso dos Estados Unidos 6%. Tá? Então, há espaço para o Brasil se beneficiar disso na nossa visão, mas como a carne dos Estados Unidos já está numa situação muito de preços muito elevados e a competitividade da carne brasileira frente à norte-americana é muito grande, talvez isso não seja algo muito forte num primeiro momento. Agora, daqui a pouco, a tendência é, daqui a pouco que eu digo é em meses e anos aqui no horizonte, a tendência é que os Estados Unidos entrem num momento de menor oferta de carne e preços, desculpa, de maior oferta de carne, porque eles estão diminuindo o abate de fêmeas e investindo na pecuária, e o Brasil entre num momento de menor oferta de carne. Tá? Então, a tendência é que preço do Brasil suba e preço dos Estados Unidos dê uma acomodada, pensando em anos aqui, meses e anos. Isso, na nossa leitura, é algo que é muito interessante se a China estiver com essas relações, esse fluxo de carne bovina dos Estados Unidos para a China tiver sido impactado por relações comerciais, principalmente no futuro. Hoje, na nossa visão, a diferença de preço ela já não é algo, vamos dizer, não é o principal substituto. A carne brasileira não é a principal substituta da carne norte-americana pela diferença de preço, na nossa visão. Mas algum benefício, sem dúvida, deve ocorrer, se isso se mantiver, é claro.
Oi, Iberville, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Na verdade, a China não tem grande necessidade de importar carne bovina nesse momento. Dá para fazer essa leitura do mercado? Ou pelo menos de ampliar as exportações deles?
A China, até a expectativa do USDA para esse ano, Alexandre, é de um nível de importação chinês até crescente, se não me falha, que é 1,3% projeção do USDA de crescimento esse ano. Eles precisam de carne, mas como eles vieram investindo na produção de carne, eles aumentaram a produção de carne nos últimos anos. O cenário de oferta do Brasil, por enquanto, continua confortável. A gente está com um nível de oferta de fêmeas no primeiro bimestre ainda elevado. A gente teve na última semana até um relato de um início de diminuição de oferta de fêmeas. mas é pontual, a gente tem que acompanhar como que isso evolui. Então, a gente pode dizer que a China não está passando por um aperto para comprar carne, principalmente quando a gente volta alguns meses. Mais recentemente, a gente tem observado um cenário de preços internacionais subindo. Até a carne, os preços internacionais aqui, de referência, quando a gente pega, eles têm subido. Mas estruturalmente, tanto é que no final do ano passado a China até abriu aquela investigação sobre as importações de carne bovina, porque os produtores de carne bovina chineses estavam reclamando muito do preço baixo. Então, na nossa visão, é um momento que a China pode considerar que está com essa carta na manga, que não está precisando tanto dessa carne norte-americana,
E
que a
pode
gente
usar
acredita
como
10%.
moeda de troca aí nessa questão das tarifações, né?
Exatamente, pode usar como moeda de troca, pode aumentar a aposta ali frente aos Estados Unidos em um setor que não está crítico, está, eles estão aumentando a importação, é um mercado que deve continuar muito importante, positivo, mas eles não estão num momento crítico de necessidade de carne como tiveram, por exemplo, em 19, 20, 21 ali, que teve surto de peste suína africana e assim por diante. Então, esse é um ponto importante. E aí a gente pode. Aqui estou falando da carne bovina, mas quando a gente pega a carne suína, por exemplo, a maior origem de carne suína vendida para a China é a Espanha. E a Espanha está na. Obviamente, né, a Espanha está na Europa e a gente teve dois casos de febre aftosa nos últimos meses, em algo que em décadas não acontecia. Então, são pontos aí que quando a gente vai ligando. Eles podem beneficiar o Brasil direto e indiretamente, e não só na carne bovina, mas como em outras proteínas, nas três. Mais até para carne bovina e suína, né?
Foi Alemanha e qual que foi o outro país que teve surto por lá, Iberville, você lembra?
Alemanha e Hungria, Alexander.
Hungria, Hungria. Mas a Alemanha
Isso.
parece que já está de volta aí ao mercado, já está considerada de novo livre, de aftosa, né? Pelo que eu acompanhei.
Se não me engano, eles têm evoluído eles evoluíram nessa situação, mas até o último relatório que eu vi da Organização Mundial de Saúde Animal, e foi logo na sequência do relatório da Hungria, não tinha sido identificada a origem do surto ali, dos casos na Alemanha. E quando a gente fala de animais terrestres, isso é um ponto importante, porque quando a gente fala de uma gripe aviária, qualquer ave pode chegar ali. E pode iniciar um surto, né? Agora, quando a gente fala de uma doença terrestre, essa doença teve uma origem. Então, e ela, isso ainda não tinha sido identificado até alguns dias atrás. E na nossa visão, considerando que Hungria também teve, e considerando que a peste suína africana ela está presente na Europa quase como um todo, por que que eu estou falando de peste suína africana e aftosa? Porque a peste suína africana ela transita entre os javalis, assim como a febre aftosa, tá? Além de atingir a febre aftosa, atingir bovinos. E outros animais de casco fendido, né? Ela também transita entre os suídos. E aí, se a peste suína africana está presente na Europa, na Europa toda não, mas em boa parte da Europa, não dá para a gente apostar que a febre aftosa também não esteja presente nessa fauna silvestre, ainda mais com esses dois casos aparecendo com um intervalo razoavelmente curto. Então, eu ficaria com cautela aí. Para apostar que não vamos ter mais casos na União Europeia.
E hoje surgiu a confirmação de caso de febre aftosa na Ásia, né? A Coreia do Sul confirmou um caso de febre aftosa em uma fazenda de gado, primeiro surto desse tipo em quase 2 anos, segundo o Ministério da Agricultura daquele país. O primeiro no país desde 2023 foi relatado em uma fazenda de gado no sudoeste do país. Cerca de 180 cabeças de gado na fazenda foram sacrificadas. Enfim, febre aftosa voltando com tudo, hein, Iberville? Temos que ter cuidado por aqui também, né?
Quando a gente fala de febre aftosa, a gente tem um binômio, né? A gente tem uma situação que a gente está indo para uma oficialização do status internacional, que provavelmente deve ocorrer agora em maio, né? O status de livre de febre aftosa sem vacinação. Isso deve beneficiar o fornecimento de carne e abertura de mercados, possivelmente até Japão e Coreia do Sul, inclusive. Mas a gente tem também uma preocupação. Que vai ser permanente, né? A gente tem aí, se na União Europeia, que é, vamos dizer, muito mais restrita, teoricamente, ali do ponto de vista até geográfico, né? O Brasil, com essa quantidade de fronteiras e com alguns vizinhos que não têm nem informação sobre o tema, como é o caso da Venezuela, é algo preocupante, é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas, já que estamos evoluindo nesse status, pelo menos o lado dos benefícios aí tem que ser analisado, né? Mas é algo que vai deixar uma preocupação constante na pecuária, na nossa visão.
Muito bem. Oi, Bervilho, só voltando para o foco do nosso início de conversa, a questão desse impasse entre China e Estados Unidos. Então, não dá para imaginar que vai haver uma transferência direta de carne que deixa de ser comprada nos Estados Unidos para ser vendida pelo Brasil. Então, não é esse o caso, né? Pelo menos por enquanto.
Sander, na nossa visão, até o posicionamento dessa carne, preços de carne, é mais provável que haja uma migração, talvez, para a Austrália. Mas, por outro lado, a Austrália optando por mandar um pouco mais de carne para lá vai deixar de abastecer outro país, né? Então, o país que consegue responder quase indefinidamente com oferta de carne, o Brasil é um dos principais, né? Claro, os Estados Unidos também tem um potencial enorme, mas, no caso, ele é o suspenso, né? Então, eu diria que essa carne dos Estados Unidos, ela, num primeiro momento, ela tende a ser desviada mais possivelmente ali para uma demanda para a Austrália. Só que a Austrália, ela vende para Coreia do Sul, vende para Japão, ela vende para outros mercados que pagam muito bem. Então, até que ponto a China vai conseguir deslocar isso? Se não, qualquer coisa que não consiga lá, o Brasil está num cenário ainda de oferta elevada nesse começo de ano. Acreditamos que não vai ser atuada para o ano inteiro, mas ainda é um cenário que está conseguindo fornecer carne com tranquilidade, e isso tende a reforçar as expectativas para bons números para exportação. Lembrando que o ano passado foi recorde, e as projeções para esse ano do USDA já são de recorde novamente. Talvez isso só reforce esse movimento.
Tem uma informação da Reuters que dizendo o seguinte: pode restringir o acesso ao mercado dos Estados Unidos e levar a perdas aí de aproximadamente 5 bilhões de dólares essa suspensão aí das compras, né? Aumentando os desafios já enfrentados pelos agricultores lá dos Estados Unidos, depois que Pequim impôs tarifa retaliatória aí de 21 bilhões. 5 bilhões estariam então dentro dessa expectativa aí para redução de exportação de carne. Mas por enquanto, né, Iberville, é só uma questão de não renovação das autorizações, né? Pode ser que a China venha para o mercado e da noite para o dia reabilite aí as importações dos Estados Unidos, né?
Isso, Alexandre. As informações que nós temos, inclusive, são de que algumas plantas já tinham tido essas liberações vencidas, se não me engano, em fevereiro, e a China já aceitou cargas dessas plantas com essa liberação vencida. Mas agora existe uma dúvida se isso vai continuar ocorrendo, né? E quanto aos números de faturamento, pegando os números do USDA aqui de 2024, só para a gente. Carne suína, a China importou dos Estados Unidos 1,1 bilhão de dólares. Carne bovina, 1,6 bilhão de dólares. E carne de aves, 500 milhões de dólares. Claro que esses números da Reuters devem considerar algumas outras categorias aqui derivadas, por isso que eu não está batendo exatamente, mas a fonte é sempre o USDA.
Só somando o que você passou aí, dá cerca de 3 milhões aí de
É,
dólares, 3
exatamente.
bilhões de dólares, né? Enfim. O Iberville, muito bem. Então entendemos que não é uma transmissão direta, enfim, não é porque os Estados Unidos vão deixar de exportar para a China que a gente vai ganhar esse mercado, mas o fato é que de repente pode sobrar alguma coisa para a gente. Isso justifica o que está acontecendo nesse momento na B3, na sua opinião, ou tem outros motivos para essa alta de mais de 1% que a gente está vendo ser registrado na B3 nesse momento, Iberville?
Alexander, na nossa visão, esse mercado futuro, ele vinha bem pessimista nas últimas semanas, nos últimos meses. É que o mercado físico, ele veio pressionado por essa oferta de fêmeas um pouco acima aí do que estava esperado. Pelo menos na nossa visão, a gente esperava um início já de redução da oferta de fêmeas, e ainda acreditamos nisso para o ano. Houve esse adicional de fêmeas frente pelo menos à nossa expectativa. Quando a gente tenta achar uma explicação para isso. A gente pode ter um atraso de fêmeas ali devido ao El Niño no ano passado, né? Aquele atraso de chegada de chuvas, isso pode ter arrastado um pouco de fêmeas para esse início de ano. Então tem algumas possibilidades. Agora, o mercado físico, ele, embora esteja pressionado ainda, as escalas elas foram gastas nas últimas semanas. Então aquela saída para o carnaval com escalas confortáveis, nós tivemos algo semelhante ao que aconteceu no início do ano, mas guardadas as proporções. O que que aconteceu no início do ano? Os frigoríficos foram para as festas ali de final de ano muito confortáveis, com aquelas escalas a perder de vista, pelo menos teoricamente. E aí, ao longo do período, daqueles 15 dias finais do ano, as compras caíram a um ritmo muito baixo, compras de gado, e isso gastou as programações de abate. A gente teve um efeito semelhante no nesse período de carnaval, nesse pós-carnaval. O volume de negócios ele diminuiu bastante, sendo normalmente um período mais calmo de negócios e ainda com uma pressão de baixa. Então, quem podia realmente optou por não vender, em geral, né? E isso deu uma gastou um pouco das escalas das indústrias. O mercado futuro, na nossa visão, tá observando isso, tá observando essas notícias que tem vindo aí de todos os lados. Daqui a pouco a gente já está numa mais uma virada de mês. A gente teve uma sinalização de escoamento razoável na última semana, até com alguns comentários relacionados a uma diminuição da oferta de fêmeas. A gente tem que acompanhar se isso vai se confirmando. Então, a associação desses fatores, ela está apontando para um mercado físico um pouco mais sustentado, encontrando talvez um piso. E aí, quando a gente coloca um pouco mais de lenha na fogueira com essas notícias vindas dos Estados Unidos, o mercado futuro deu uma andada que, na nossa visão, ele estava descontado frente a uma movimentação histórica ali. Ele vinha relativamente barato, mas então, na nossa visão, ele está indo para uma curva mais dentro de alguma normalidade. Se a gente pegar a curva de preços agora, frente ao preço de janeiro, ela está mais ou menos no, numa média de 10, 11 anos aí. Então, essa oscilação de preços, pensando lá no segundo semestre, ela está perto das médias. Ela não está nem precificando um ano de retenção, que seriam valores acima disso. Mas ela antes vinha precificando mais ou menos o que acontece em anos de descarte mais forte, na média. Então agora ela está bem em cima do muro, essa curva, na nossa visão, e até frente às médias históricas.
Muito bem. Está aí um pouquinho da análise aí trazida pelo Iberville aqui para a gente no Pecuário e Mercado. Iberville que está aí preparando um projeto novo, Comitiva HN Agro. É isso, Iberville? Conta mais para a gente.
Isso, Alexandre. Até agradecer a Notícias Agrícolas, é um dos nossos parceiros de mídia aí desde o início, desde a ideia lançada. Vocês abraçaram a causa. Muito obrigado. Nós já estamos com alguns patrocinadores fechados também. E o que que vai ser isso, Alexandre? A gente vai fazer eventos Brasil afora, apresentando a nossa visão sobre o mercado e fazendo mini cursos ali ou treinamentos mais intensivos, coisa de algumas horas ali, uma, 2 horas. Sobre rede. Então, como que o pecuarista pode travar esse mercado na prática, sabe? Então, esse é o objetivo. E aí, os patrocinadores também acompanhando, apresentando um pouco de tecnologia, e depois a gente vai ter um jantar, um bate-papo com a turma lá, aproveitando esse momento, essa troca de experiências. E nisso, depois de um período, nós vamos estar de novo com esses produtores em uma palestra online sobre o mercado. A gente vai também fornecer acesso à nossa plataforma de monitoramento de mercado, que também existe o aplicativo da HN Agro. Então, tudo isso, quem estiver lá com a gente vai ter acesso e vai ser um prazer estar aí Brasil afora nesse outro formato, né? A gente já anda para todo lado com os patrocinadores, fazendo seus próprios eventos. Agora a HN vai fazer esses eventos Brasil afora e receber os patrocinadores como parceiros e
Legal.
nossos parceiros de mídia aí juntos também.
Eu sei que você está construindo ainda, né, as regiões em que vocês vão visitar, mas tem algum spoiler aí para a gente? Os pecuaristas podem ficar atentos aí em alguma região especial?
Alexander, a nossa ideia por enquanto, eu digo ideia porque a gente está acabando de afinar aqui com os patrocinadores, né? Mas a gente está falando de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Minas, São Paulo e Rondônia parece que vai entrar na jogada agora. Então a gente está com esses estados e aí as cidades mais relevantes ou mais conhecidas por pecuária em cada um, geralmente as capitais também. E aí fica o convite para os produtores, vai ser um evento os parceiros, né? Então, para os parceiros dos nossos patrocinadores, para a gente estar lá discutindo o mercado. Então, quando os patrocinadores começarem a ser divulgados, vai ser o meio de conseguir chegar nesse evento lá e acompanhar a gente. Vai ser um prazer receber todos.
Legal, e assim que o projeto estiver definido, as praças tiverem aí já confirmadas, a gente vai estar divulgando aqui no Notícias Agrícolas também, enfim, apoiando o Comitiva HN Agro, é isso, né, Iberville?
Isso, Alexandre, isso. Comitiva HN Agro, até lembrando aqui, esse consultor que veio do Pantanal aqui, né? Então, esse nome a gente achou bem oportuno.
Boa. Meu amigo, obrigado pela participação, obrigado pela confiança de estar aqui com a gente nesse nosso primeiro programa Pecuária e Mercado. E a gente continua contando aí com a sua participação nos demais programas. Grande abraço para você, até a próxima.
Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. É um prazer. Um abraço.
Abraço.